extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente desagradável.
Eu hoje quero falar-vos do grande Pinto da Costa.
És tão tendenciosa, é o presidente do Porto, não é?
Não, é o outro. Não? É o outro, Coitado, ser irmão de Jorge Nuno Pinto da Costa deve ser tramado, não é? É sempre conhecido como o outro.
Pois é.
Mesmo tendo uma longuíssima carreira académica e sendo um respeitável médico legista. Mas sim, é do professor Pinto da Costa que vos quero falar, porque foi o único, até ver, na família Pinto da Costa, que se manifestou a respeito do coronavírus. E ainda bem, porque do presidente do Porto eu só espero ouvir falar do corona jogador, não é?
Pois.
E que nos diga que renovou por 10 temporadas. Quer
para
que ele
sempre,
seja mais longo.
Para sempre.
Sim, quer que ele seja mais longo do que a pandemia. A verdade é que o doutor Pinto da Costa tornou-se viral na net a respeito do vírus. E porquê? Porque, entre outras coisas, no início de março disse isto.
Acho que na realidade não há razão nenhuma para este alarme, sobretudo tendo em conta os números que estão mais ou menos oficializados.
Sim.
82 mil afetados, 2.800 mortos, em comparação com os 300 milhões de pessoas que morreram com a varíola, não parece que seja alguma coisa. Em relação aos milhões que morreram com a SIDA, e que continua a morrer, também não me parece que haja razões para alarme.
Bom, a verdade é que muitos de nós, não eu por acaso, como sabem sou hipocondríaca desde 1986, mas muitos de nós desvalorizaram esta doença vinda da China, não é?
É verdade,
mas acredito que não
início,
tenham
sim.
sido assim tantos, é verdade, acredito que não tenham sido assim tantos a comparar Covid-19 com SIDA. Até porque,
sim.
se não me engano, não se contraem bem da mesma maneira. Pois não, da última vez que verifiquei, não era igual. Mas as comparações do doutor não ficam por aqui.
É claro que no ano passado ninguém se preocupou com a gripe, no entanto morreram 3 mil portugueses.
Com gripe.
Com gripe.
Com a gripe sazonal.
Ora, bro,
sem ser
quer
corona.
Dizer, as pessoas morrer com a gripe de outro vírus qualquer não se importam. Com a coronavírus atual é que já não querem. Bem, há qualquer coisa. Portanto, o que eu digo? Calma.
Com esta parte da calma, eu concordo. Mas tenha calma também, doutor, porque ninguém disse que não se importava de morrer da gripe vulgar, não é? Eu importo-me morrer seja do que for. De gripe A, de gripe B, qualquer gripe. Com um motor de avião que gripe, tudo. E já que falamos em aviões...
Ano passado estive em Londres e em Gatwick, no aeroporto, verifiquei que um indivíduo, mais do que havia muita gente com máscaras, e na casa de banho, o indivíduo estava de máscaras, fez as suas necessidades e não lavou as mãos.
Ai, olha que inteligente.
Isto eu vi, fiquei um bocado admirado e disse, bom, faz parte da paranoia.
Não tem a ver com paranoia nem com inteligência, tem a ver com ser porcalhão mesmo, é mesmo o termo. O coronavírus agora serve de desculpa para tudo, não é? Para alguma má educação, tipo, não se cumprimenta as pessoas e tal, agora... Para não lavar as mãos não dá, pelo contrário. Bom, mas agora importa falar não da água com que se lava as mãos, e eu sei que a Ana Galvão vai gostar desta parte, vamos falar da água que se ingere.
Estamos a falar naquelas duas aldeias no norte de Itália, na zona da Lombardia, onde
sim.
o bicho não pega.
Não pega e é natural. Tem a sua explicação. É que existem lá águas termais que são alcalinas. E esta alcalinidade, quer dizer, não são ácidas, que nós podemos classificar as substâncias fundamentalmente em ácidas ou alcalinas, determinadas por uma análise que se intitula pH. Ora bom, acontece que o vírus se desenvolve num ambiente ácido. Ora, como aquela população está habituada a beber água alcalina, isso vai diminuir imenso a probabilidade de que a infecção surja.
Portanto, podiam ter dito isto mais cedo, não é? Andamos para aqui preocupados com máscaras e ventiladores e não sei o quê, em vez de comprar já um carregamento de águas Monchique, que são as águas mais alcalinas que há em Portugal. Era fornecer os hospitais com as paletes de água e a pandemia desaparecia já. A verdade é que nestas alturas nós gostamos muito de ouvir médicos, pelo conhecimento que têm, e estamos sempre à espera que nos deem uma dica nova para este combate. E o Dr. Pinto da Costa disse-nos o que é que podemos comer para prevenir a infecção.
São os brócolos, são os espinafres, são os pepinos, repolhos, os espargos, os ovos, portanto, e muitas outras, mas entre este tipo de alimentação as nossas células vão cada vez mantendo mais a sua alcalinidade.
Pronto, a partir de hoje acho que fica definido que a Ana Galvão pode abandonar a quarentena imediatamente, ir para a rádio dar o corpo ao manifesto, porque nada lhe acontece. É a pessoa que eu conheço que come mais brócolos, pepinos ou espargos.
É pena, não temos mais tempo para ouvir, mas agradecemos desde já esta excelente aula que acabou de nos dar e que, de resto, tudo o que disse faz completamente sentido.
Ah, eu ainda estava na dúvida, mas se a Sónia Araújo diz que faz completamente sentido, pronto, eu vou já alcalinizar-me toda por via das dúvidas.
O mundo está em pânico. Há supermercados que são assaltados, há cenas de pancadaria em vários países, na Inglaterra, na França, na Alemanha, à espera que abram os supermercados, esgotam-se os alimentos, esgota-se o papel higiênico.
E agora as filas à porta dos supermercados ainda vão ser maiores, doutor. Tudo a querer comprar espinafres e repolhos, não é? O doutor não está preocupado com o vírus em si, mas está um bocadinho apreensivo com este pânico das pessoas. Ouçam lá esta história.
Um indiano de 50 anos foi ao médico porque tinha febre, porque tinha tosse. E o médico, depois de fazer os exames todos, disse: olha, isto não é o coronavírus. O que você tem é uma infecção provocada por um vírus. Mas ele não acreditou, em pânico, convenceu-se que estava com coronavírus, foi para casa, disse à família que estava com coronavírus, que não se aproximassem dele, sim, etc. E como a família tentou explicar-lhe: não, tu não tens de maneira nenhuma coronavírus, tu tens outra infecção de vírus. E ele não aceitou, não compreendeu, porque estava em pânico, começou a apedrejar os familiares, saiu de casa e nessa noite, às 3 horas da manhã, apareceu enforcado junto do cemitério onde a mãe estava enterrada.
Não existiu a opção, não é?
Isto é uma situação de pânico.
Não, não. Doutor, permita-me discordar, não é uma situação de pânico, é uma situação em que estamos perante um doido varrido. É diferente.
E lembrando-me do...
Diga.
Lembrando-me do indiano que morreu... E eu lembrei-me também de um poeta indiano, Rudyard Kipling, Prémio Nobel da Literatura.
Verdade.
Em 1967.
Temos dois minutos.
E eu vou ler em dois minutos para terminar um poema dele.
Diga.
Relativo a esta matéria. Se és capaz de manter a tua calma quando todo o mundo ao teu redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para esses, no entanto, achar uma desculpa.
Eu já percebi que clamar poesia é de família, não é? Já o presidente do Porto é um autêntico João Vilaré. Deve
pois
ser
é,
animado
é.
O Natal em casa da família Pinto da Costa.
É,
a verdade é que eu acho muita graça ao professor Pinto da Costa. Lembro-me de o ver na televisão já no início dos anos 90 e achar que ele era o Panoramix, o druida do Asterix, não é? E ele tem o mesmo ar há anos, está muito bem conservado, não sei se é do pepino, se do que é. Nem dá para adivinhar que idade tem, por acaso há bocado vimos que eram 86. Percebemos que já é avançada quando se mostra pouco familiarizado com conceitos contemporâneos, como as fake news.
Filtrar os números, muitos deles são fake notices. São notícias falsas.
Ai, que engraçado.
Notícias, que querido. Sério, eu gostava de ter um avô como o professor Pinto da Costa. E sobretudo uma avó como a mulher dele. E deixei para o fim, porque o som que se segue é de uma entrevista concedida ao Expresso por telefone e é a coisa mais querida que eu ouvi esta semana. Reparem na dinâmica do casal Pinto da Costa. Prestem atenção porque a mulher está lá atrás, em fundo, ouve-se a voz dela, sempre a responder por ele ou a corrigir as suas respostas.
Eles individualmente veem no seu telemóvel a minha aula por Skype. Eles não são juntos.
Quantas aulas dá por semana?
De plataforma Zoom, são... 3 por semana. São 3 aulas, 3 dias por semana que eu dou.
Plataforma Zoom.
É numa plataforma Zoom, neste caso concreto, para a Universidade Portuguesa, de parte de manhã.
E tem aí um apoio técnico, já percebi.
Não, não tenho apoio técnico. Tenho, não. Digamos, o Zoom.
É a sua mulher que o ajuda.
O apoio técnico que tenho, eu só estou eu e a minha mulher. De forma que.
A minha mulher também é professora e também
dá. E a minha mulher também é professora e também dá aulas.
Portanto, estão a conseguir manter alguma normalidade na vossa vida?
Sim, 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 sim.
Sim, sim. Mantém a normalidade. Que e a normalidade é a mulher ditar ao marido que respostas há de dar. Esta resinice da mulher é entrenecedora, não é? E o facto do professor acatar todas as ordens da senhora ainda é mais. Acho mesmo, querido. Já não se fazem casais assim. Essa é que é essa. Que tenham muita saúde, longe do coronavírus, da gripe, de tudo. Se for preciso comer quilos de repolho, que seja.
Extrema, extremamente, extrema, extremamente, extrema.